transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 16 de abril. É um dia de chuva aqui na capital americana, lá fora 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Organização Internacional proibida de se deslocar a local de alegado ataque com armas químicas na Síria. Antigo diretor do FBI diz que Donald Trump é moralmente incapaz de ser presidente. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. General Numa propôs amnistia para corrupção. Temos a sua declaração e reação.
Não há ninguém no seio do MPLA que estaria fora do processo da corrupção. Se estamos a dizer que queremos combater a corrupção, é porque temos que penalizar quem pratica esses crimes.
Novas realidades políticas trazem ao debate a origem da fortuna de Isabel dos Santos. Há posições contraditórias.
A riqueza da engenheira Isabel dos Santos não provém de uma riqueza lícita.
É extremamente complicado conseguir-se provar isto.
Isto tem um pendor de especulação.
Ativistas detidos na Lunda Norte, familiares dizem que um deles desapareceu. E vamos ter ainda o debate sobre as autárquicas, gradualismo ou tudo em simultâneo. Temos as opiniões vindas da Willa. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A Rússia rejeitou hoje as alegações de que Moscou e Damasco estão a impedir os inspectores de armas químicas de entrar em Duma, contrapondo que os peritos estão à espera de uma organização específica por parte da ONU. A declaração foi feita pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Ryabkov, que respondeu desta forma informações que dão conta de que a missão de inspectores da Organização para a Proibição das Armas Químicas foi impedida de entrar na cidade rebelde de Duma, em Guta Oriental, nos arredores de Damasco, para investigar o ataque químico que alegadamente atingiu aquela localidade no passado 7 de abril. Ryabkov frisou ainda que a missão de peritos daquela organização que chegou à Síria na semana passada não teve o acesso permitido porque ainda não garantiu que a autorização por parte do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas tenha chegado. O presumível ataque terá morto cerca de 40 pessoas.
O antigo diretor da Polícia Federal americana, o FBI, James Comey, afirmou em entrevista à cadeia televisiva ABC que o presidente Donald Trump é moralmente incapaz de ocupar o cargo e que trata mulheres como, citamos, pedaços de carne. Comey, que também lança amanhã um livro, A Higher Loyalty, com acusações contra Trump, declarou ainda que o presidente mente constantemente e que praticou obstrução de justiça na investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Comey disse que o presidente lhe pediu para suspender a investigação sobre a influência russa nas eleições presidenciais. O Partido Republicano divulgou um comunicado em que considera a entrevista de Comey de um evento publicitário para promover o seu livro e que o ex-diretor do FBI mostrou que, citamos, a sua verdadeira lealdade é para si mesmo. Na semana passada, Trump atacou duramente Comey, a quem chamou de mentiroso e do mais fraco diretor da história do FBI.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou fortemente o ataque extremista contra um acampamento militar das Nações Unidas no norte do Mali. No ataque em Timbuktu, um soldado burkinabe da Força de Paz das Nações Unidas foi morto e 7 soldados ficaram feridos.
Homens armados mataram um polícia e sequestraram um cidadão alemão no estado nigeriano de Kano, informou a polícia local nesta segunda-feira. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O general Abílio Camalata Numa defendeu a amnistia geral aos casos de corrupção em Angola. Numa afirma que se não houver uma amnistia para casos de corrupção, não haverá espaço nas cadeias e propôs em troca um programa de apoio aos antigos combatentes e outras vítimas da corrupção. Por outro lado, o jurista Albano Pedro defende o alargamento das cadeias para a detenção dos corruptos Coque Mukuta.
Numa sugere como troca da amnistia a urgente melhoria das condições de vida dos antigos combatentes e de outras vítimas de corrupção no país.
Por que que neste orçamento não se junta US$1 bilhão para a reconciliação nacional durante um certo período de tempo? E, portanto, fazendo justiça sobre muitos desses indivíduos. Um fundo que não fosse gerido, portanto, pelo governo, mas que fosse gerido por gente idônea, as pessoas viriam portanto, a amnistia dos crimes económicos como um fim de apaziguamento da sociedade, ao mesmo tempo também aqueles que foram discriminados, aqueles que foram injustiçados, sentirem-se de facto que estão a ser ressarcidos e o país de facto está a ir para um caminho de reconciliação com as demais ajustadas.
O também político ligado à UNITA afirma que se não houver uma amnistia para casos de corrupção, não haverá espaço nas cadeias.
O processo que o MPLA despoletou através com a eleição do Sr. Presidente da República, João Lourenço, é um processo que acho que não é o mais correto. Porque, primeiro, não há ninguém no seio do MPLA que estaria fora do processo da corrupção. Todos eles, de uma forma ou de outra, participaram deste processo.
A opinião contrária tem o jurista Albano Pedro, que entende que amnistiar a corrupção fará com que se aumente a impunidade no país.
Não é viável, porque senão não estaremos a combater a corrupção. Se estamos a dizer que queremos combater a corrupção, é porque temos que penalizar quem pratica esses crimes.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora falar de Isabel dos Santos, tida como a mulher mais rica de África, com uma fortuna avaliada em quase 3 mil milhões de dólares. Isabel dos Santos sempre defendeu a sua capacidade empresarial como sendo a base da fortuna que tem. Outros dizem que tudo se deve ao tráfico de influências, se não mesmo ilegalidades na obtenção de contratos e de financiamento. É um debate que se dá em Angola. O Manuel José tem as opiniões.
Ilídio Manuel, jornalista e também jurista, explica como ele entende a forma como o dinheiro terá saído da Sonangol para auxiliar os negócios da primogênita de José Eduardo dos Santos.
Em boa verdade, um dos maiores nichos do negócio que ela conseguiu foi por via da Unitel. Praticamente foi a Mercury, que era uma das subsidiárias da Sonangol, que financiou a entrada dela, tanto a nível da própria Unitel, e que fez parceria com a antiga PT de Portugal, e que depois, hoje, agora estão os problemas em tribunal, justamente porque depois a PT vendeu as ações, portanto, a brasileira Oi. Em termos financeiros, a Sonangol comprou uma série de empresas em Portugal. Portanto, em nome da Sonangol, havia uma promiscuidade de tal sorte que nem sabiam se os negócios eram da família presidencial ou se eram da Sonangol. Não existindo esta fronteira, tal como também havia o tal dito saco azul da Sonangol, é extremamente complicado seguir-se provar isto. São dinheiros que naturalmente já entraram para o circuito, já foram lavados. Não vejo no grande possibilidade desse dinheiro me ser recuperado.
Faustir Mumbica, economista, diz não ter certeza se o dinheiro tenha vindo ou não da Sonangol, mas que veio do Estado angolano. Isto não tem dúvidas e pode sim ser recuperado.
A riqueza da engenheira Isabel dos Santos não provém de uma riqueza lícita que ela tenha acumulado na base do seu desempenho pessoal enquanto empreendedor. A riqueza dela é uma riqueza que pertence ao Estado angolano, à custa do tráfico de influência de seu pai e peculato público. Este debate deve ser o mais célere possível e que não seja um debate de colarinhos brancos, seja aberto à sociedade, participado pelos cidadãos.
Outro entendido em economia, Galvão João Branco, diz não acreditar neste tipo de informações.
Tem alguma promiscuidade em termos de abordagem. Eu não quero alinhar, não alinho, se não envolvo onde também esse tipo de apreciações de caráter bombástico, de facto, não são passíveis de serem comprovadas, nem, portanto, referidas, numa base da racionalidade. Isto tem um pendor de especulação, um pendor de marketing a nível de mídia muito forte, da qual eu entendo no comum é muito difícil provar.
Já Pedro Capracata, jurista, entende que é tão óbvio que a discussão devia ter outra direção.
Deixemos de falar em abstrato. Vamos para o concreto. Vamos publicar no Jornal de Angola uma lista ou várias listas das pessoas que devem integrar dinheiro. Por que que a Presidente da República, para mostrar até o seu patriotismo também, não publica a relação? Tem medo de quê? O único medo é que ele faça desaparecer todos eles. Então ele vai contar da lista. Não haverá uma única exceção.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, voltou a faltar ao julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, por ele acusados de injúria, ultraje a uma ordem de soberania. Isto nesta segunda-feira, hoje, portanto. Esta é a segunda vez que Sousa não comparece ao julgamento, iniciado há um mês, por ausência do próprio ofendido. Rafael Marques está a ser julgado devido a um artigo publicado em outubro no portal MAC Angola, em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, na aquisição de um terreno em Porto Ambuim. Entretanto, Sousa foi citado pela imprensa estatal como tendo dito no processo que está apenas a defender o seu bom nome, a sua honra e dignidade, e que não passou de uma simples intenção de adquirir os direitos de superfície de uma determinada parcela de terreno a que, segundo diz, tem direito, como qualquer outro cidadão. Rafael Marques falou com o nosso correspondente, Venâncio Rodrigues.
É ilegal você firmar um contrato com o governo e não pagar. Os marcos nunca foram colocados no terreno precisamente porque a população contestava a forma como foi retirada dali sem compensação. Isso só demonstra o nível de legalidade pela qual ele zelava enquanto procurador-geral quando se põe a fazer declarações desse tipo. Então ela assinou um documento com a sua assinatura e diz que foi uma intenção. Um título de concessão é uma intenção.
O ativista diz que não se arrepende do que escreveu por se tratar de pura verdade e que publicou a matéria porque o visado não se manifestou disponível a apresentar o contraditório.
Eu enviei o pedido a dia 10, só publiquei a 16, por ausência de resposta. Duas semanas são suficientes para um indivíduo responder, não é? Ou pelo menos para dizer que não está disponível e que aguarde no outro dia, agora não houve resposta nenhuma.
Era Rafael Marques a falar com o Venâncio Rodrigues. O julgamento foi agora adiado para o dia 24 de abril e João Maria de Sousa deverá ser inquirido nesta questão na Procuradoria-Geral da República. Vamos para a Lunda Norte. Um ativista do movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia das Lundas, está dado como desaparecido, depois de, aparentemente, ter sido preso com 5 outros no fim de semana. Armando Chicoca.
Os 6 ativistas foram detidos neste fim de semana findo em Cafunfo, província da Lunda Norte, durante o ato formativo sobre a liderança, dirigido pelo secretário de quadros daquele movimento, António Castro Cassoma. António Castro Cassoma foi o primeiro dos 6 detidos e levado para uma unidade policial denominada Bala Bala. Depois foi levado para um local secreto. A família de António Cassongo exige que a Polícia Nacional na Lunda Norte dê explicações sobre o paradeiro do seu parente.
Elisa Castro Cassongo, o meu pai ia no reunião de Lunda Choco, eles pegaram 6 pessoas e 5 pessoas estão aparecendo lá no Quango. Eles pegaram sábado até hoje, segunda-feira, e ele não está aparecendo. E eu quero para meu pai aparecer, porque a polícia não sei se lhe meter aonde ou lhe levar aonde. Eu só quero para meu pai aparecer. Os outros andam lhe levando a aparecer e ele não está aparecendo. Por que então? Foi também 6 pessoas, os 5 estão aparecendo, estão mesmo na prisão. E ele não está aparecendo. O que é que fizeram com ele? Até minha mãe não está conseguindo nem chorar, nem falar. Eu é que tenho coragem de falar isso.
O comandante municipal do Quango, da Polícia Nacional, Antônio Salvador Manuel da Silva, disse à Voz da América que apenas confirma a detenção de 5 indivíduos e diz desconhecer o paradeiro de Cassongo.
O Os 5 indivíduos estão aqui no comando municipal. E o outro, que é o sexto? Não tem sexto. São 5 indivíduos.
Não, foram detidos 6.
São 5 indivíduos.
Mas a família diz que são 6.
A família é quem? Cada um é de uma família diferente e ninguém... Não lhes encontraram num sítio só, numa casa, para dizer que foram 6. Eu estou a confirmar que são 5 apenas. Agora, não sei quem é o 6, não estamos a ver quem é.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. Há novo primeiro-ministro na Guiné-Bissau. Atualmente, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde, na segunda meia hora, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanouk, em Gabo. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos poder contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A UNITA, o maior partido da oposição angolana, acusou hoje o governo de pretender realizar eleições autárquicas em menos de um terço dos municípios do país. A UNITA voltou a exigir que o processo decorra em simultâneo em toda a Angola. Isto numa altura em que prossegue no país o debate sobre como a primeira experiência das autarquias deverá ocorrer em 2020. O gradualismo é algo defendido pelo governo, mas mesmo aí há diferenças sobre que tipo de gradualismo. Na UILA, a sociedade civil faz-se ouvir no debate. Teodoro Albano.
Gradualismo territorial, geográfico ou funcional é essa a questão de momento, com o governo e o partido que o sustenta, o MPLA, a apontar para a primeira opção. Na UILA, a sociedade civil também se faz ouvir. O economista Samuel Candundo, sem desvalorizar o mérito dos defensores do gradualismo territorial, receia que esta opção possa promover assimetrias já por si evidentes em Angola. O também docente universitário e especialista em finanças públicas apoia um debate profundo sobre as autarquias, sem esquecer as pessoas das zonas do interior.
As pessoas na localidade devem resolver os seus problemas, seja qual for. Nós às vezes desprezamos, dizemos, não, essas pessoas não sabem nada, é mentira. Cada pessoa tem o seu conhecimento. Nunca despreze ninguém, o soube porque é analfabeto. Não, não, eles têm o conhecimento. Eles sempre se conduziram. Esses são aspectos que devem ser bem debatidos, não debatidos por curiosos, devem-se fazer estudos sociológicos sobre essas matérias e aprofundar-se, porque senão nós vamos cometer um erro.
O arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camunho, não tem dúvidas, é aconselhável avançar-se com o gradualismo funcional, porque, segundo afirmou, o geográfico seria bastante discriminatório. Para o prelado católico, o mais importante é a responsabilização de cada um, seja onde estiver.
O gradualismo deve ser mais no funcionamento. O funcionamento deve estar de sorte que, da mesma altura que se pede responsabilidades a quem está numa aldeia que é vizinha da Zâmbia, ou que é vizinha do Congo Democrático, da mesma maneira que se lhe deve pedir a responsabilidade, a mesma responsabilidade também se peça ao outro que vive no município como Lubango, no município como Lovito, município como Caluquembe, etc. De sorte que, para mim, portanto, a opinião pessoal, as autarquias não nos devem meter medo.
Ouvíamos o arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camunho, e o debate sobre as autarquias em Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde após a vitória do Porto no campo do Benfica por 1-0, o campeonato ainda está por decidir. Porto está de novo em primeiro lugar, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica. Faltam 4 jogos. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Já estivemos em situação pior, não queríamos que isto acontecesse. Agora, é assim, ainda não acabou. E é bom que fique claro que ainda não acabou. Nós temos tido um percurso ao longo destes últimos jogos de grande capacidade, já demos prova de grande resiliência, de persistência, e aquilo que vamos fazer é disputar este campeonato até ao limite. Faltam 4 jornadas, nós vamos disputá-las e vamos disputá-las para ganhar as 4. Ficou diferente, mas já tivemos atrás, já tivemos à frente, voltamos a estar atrás, mas isto ainda não acabou, como eu disse. Vale o que vale, é evidente que o adversário agora está na frente e vamos esperar. Faltam 4 jornadas, vamos esperar até ao final.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Porto, Sérgio Conceição, tem uma opinião quase que idêntica.
Ganhamos este jogo, não ganhamos ainda absolutamente nada. Neste momento estamos em primeiro, volto a frisar. Ainda não conseguimos absolutamente nada. Nós, num passado bem, bem recente, tínhamos 2 jogos onde perdemos, teoricamente, eram jogos que queríamos ganhar e tínhamos essa responsabilidade e não aconteceu. A mensagem é esta, não conseguimos respeito pelo adversário, ok? Respeito pelo adversário, porque ainda não ganhámos nada, ou neste caso os adversários. Porque foi um jogo, foram 3 pontos importantes, obviamente que sim, contra um adversário direto à conquista do mesmo objetivo que nós. Mas a verdade é que ainda não conseguimos absolutamente nada. E o passado recente, como eu disse, deixa-nos alerta e desconfiados para aquilo que são os últimos 4 jogos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a salientar ainda no futebol português a vitória do Sporting no campo do Belenenses por 4-3. O Sporting está em terceira, 3 pontos do Benfica e a 5 do Porto, portanto ainda com oportunidade matemática, mas sem dúvida com grande oportunidade de ficar em segundo lugar, que dá lugar à Liga dos Campeões. Vamos para a Inglaterra, onde o Manchester City sagrou-se campeão ao ir a Londres derrotar o Tottenham por 3-1. Beneficiou também da derrota do Manchester United em casa frente ao West Bromwich de 1-0. City tem agora 16 pontos de vantagem sobre o United. Faltam 5 jogos. Próxima jornada, portanto, é para o City festejar em casa. Em França também já há campeão. E de que maneira? Paris Saint-Germain deu ontem cabazada ao Mónaco em segundo lugar. 7, é verdade, 7-1. A 5 jornadas do fim, PSG tem 17 pontos de vantagem sobre o Mónaco. Já ninguém o agarra. Na Alemanha, Bayern de Munique já é campeão desde o passado fim de semana. Também deu cabazada 5-1 ao Borussia Mönchengladbach. Foi para festejar o campeonato em casa. Em Itália, Juventus mais longe ganhou, enquanto o segundo, o Napoli, empatou. 6 pontos de vantagem tem o Juventus. Faltam 6 jornadas. Em Espanha, tudo lá mesma. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam. Barcelona tem 11 pontos de vantagem sobre o Atlético, 15 sobre o Real Madrid. Faltam 6 jornadas. Barça precisa de mais 7 pontos para se sagrar campeão. Joga já amanhã com o Celta de Vigo e depois no sábado está na final da Taça de Espanha, a Copa del Rey, frente ao Sevilha. Basquetebol americano, NBA, já se iniciaram os playoffs e a salientar ontem a derrota dos vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que perdeu em casa no primeiro jogo frente ao Indiana Pacers, 98-80. 2 dos grandes na corrida ao título ganharam. Boston recebeu Milwaukee, 113-107. Houston Rockets recebeu Minnesota, suou para ganhar, 104-101. O Oklahoma bateu o Jazz, 116-108. Hoje temos 2 jogos, os campeões, o Golden State Warriors, recebem o Sant Antonio, o segundo jogo desta eliminatória. Golden State venceu o primeiro. Filadélfia recebe o Miami Heat. Filadélfia venceu o primeiro jogo. Voz da América, a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Vamos para Cabo Verde. O comandante da Polícia Nacional na Ilha do Sal, Elias Silva, foi suspenso. Isto depois de ter defendido que os cidadãos devem ter acesso a armas para a autodefesa porque, segundo disse, a lei é amiga dos criminosos, a quem ele chamou de terroristas. As declarações de Silva foram feitas à Rádio de Cabo Verde quando comentava uma onda de assaltos a turistas e ao aumento de criminalidade na ilha. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que suspendeu o comandante, disse que a polícia não deve criticar as leis, mas sim respeitar as regras e cumprir as funções para as quais está vocacionada. Eugênio Teixeira.
O Alberto Rosário, que falava também na estação pública radiofónica, disse que há muito tempo a estrutura que dirige tem alertado as autoridades do país para a situação de segurança na Ilha do Sal. Para o analista político António Ludgero Correia, a situação da criminalidade no Sal coloca preocupação e exige a criação de condições para que os polícias possam realizar da melhor forma as respectivas missões. Apesar das preocupações do comandante, o analista entende que foram extemporâneas as bombásticas declarações, porquanto esta não é a função da polícia, mormente ditas por um oficial superior.
A situação é complicada, porque uma ilha turística em que a maior publicidade que se pode fazer é aquele que volta para o país e diz aos seus conterrâneos: podem ir para lá porque é bom, vale a pena. Quando você mexe com essas pessoas, você perde essa publicidade gratuita. Mas a polícia, as forças armadas, esse tipo de forças têm regras. Antes de mais, não é vocação do comandante fazer essas declarações bombásticas do tipo. Declarações nenhumas que põem em causa o sistema judicial.
Na mesma linha, os juristas vão ser Santos considera que a situação da segurança no país e no Sal em particular exige o reforço de mecanismos para que as autoridades policiais possam fazer com eficácia e eficiência o seu trabalho, visando o reforço da segurança. No entanto, Santos diz que a função do comandante da polícia não se compadece com as declarações proferidas, porquanto só contribui para aumentar ainda mais a dose de insegurança vivenciada.
Mais graves são a situação criminal no país. As declarações do comandante Elias são declarações puramente emocionais e que, do meu ponto de vista, retratam pura e simplesmente a fragilidade das nossas instituições no enfrentamento desse problema.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai voltar na segunda parte. Tem uma reportagem mais alargada sobre esta controvérsia na segunda parte. Vamos também ter em foco a Guiné-Bissau, tem um novo primeiro-ministro, e vamos ter também reportagens de Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai estar aqui, portanto, durante meia hora e depois, na última meia hora da nossa programação, temos o Paulo Oliveira. Para já, contudo, até à entrada em serviço do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música da América Latina de Bongo Hop, Ventana.
Preparó para salir al mundo a descubrir.
forma, no gana nada esperando. En la lucha contra el tiempo, me miras de tu ventana. Ahora soy yo quien camina, persiguiendo un destino.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 16 de abril de 2018, aqui em Washington, em dia de chuviscos, são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique, 19 horas e 30 minutos, em Angola, 18h30, em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, são 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias hoje, a Rússia rejeita as alegações de que Moscou e Damasco estão a impedir os inspetores de armas químicas de entrar em Douma, contrapondo que os peritos estão à espera de uma autorização específica por parte das Nações Unidas. E o antigo diretor do FBI, James Comey, afirma que o presidente Donald Trump é moralmente incapaz de ocupar o cargo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, estamos em Climano na Zambésia com a nova Rádio Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na Cidade da Praia em Cabo Verde e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM na capital Bissau, e também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaoco em Gabu, em São Tomé e Príncipe, através do próprio emissor da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. O endereço é o www.voaportugues.com. Também presente no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência VOA Português, e no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Com a assistência técnica de Wagner Roberts, esta emissão tem na produção o Mariano Bartolomeu. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias.
A Rússia rejeitou alegações de que Moscou e Damasco estão a impedir inspectores de armas químicas de entrar em Douma, afirmando que os peritos estão à espera de uma autorização específica. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, respondeu desta forma a alegações que dão conta que a missão de inspectores da Organização para a Proibição das Armas Químicas foi impedida de entrar na cidade de Douma, nos arredores de Damasco, para investigar o ataque químico que alegadamente atingiu aquela localidade no passado dia 7 de abril. Ryabkov disse que a missão de peritos daquela organização não teve o acesso permitido porque ainda não teve uma autorização por parte do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas.
O antigo diretor da Polícia Federal Americana, FBI, James Comey, afirmou ontem em entrevista à cadeia de televisão ABC que o presidente Donald Trump é moralmente incapaz de ocupar o cargo e que trata as mulheres como pedaços de carne. Comey, que também lança amanhã o livro A High Loyalty, com acusações contra Trump, declarou ainda que o presidente mente constantemente e que praticou obstrução de justiça na investigação sobre a interferência da Rússia na eleição de 2016. Comey disse que o presidente pediu-lhe que suspendesse a investigação sobre a influência russa nas eleições presidenciais.
O Conselho de Segurança da ONU condenou o ataque extremista contra um acampamento militar das Nações Unidas no norte do Mali. No ataque em Timbuktu, um soldado do Burkina Faso das Forças de Paz foi morto e 7 soldados franceses feridos. 15 atacantes foram mortos no contra-ataque. O Conselho de Segurança pediu ao Mali para investigar o ataque.
Homens armados mataram um polícia e sequestraram um cidadão alemão no estado nigeriano de Kano, informou a polícia local nesta segunda-feira. Os 5 homens armados montaram uma emboscada a um veículo que transportava trabalhadores de construção civil e dispararam contra o mesmo ao longo da estrada Sabon Titi Madobi. A embaixada alemã na Nigéria recusou-se a comentar o caso.
Homens armados mataram um polícia e sequestraram um cidadão alemão no estado nigeriano de Kano, disse a polícia esta segunda-feira. Os 5 homens armados montaram uma emboscada a um veículo que transportava trabalhadores da construção civil e dispararam contra o mesmo ao longo da estrada Sabon Tibi Madobi.
E a última notícia deste bloco, a Rússia começou a proibir o serviço de mensagens instantâneas Telegram após decisão de um tribunal no sentido da plataforma fornecer as mensagens cifradas ao Serviço de Segurança Federal. A instituição reguladora precisou ter enviado a instrução aos operadores de telecomunicações para bloquear o serviço. Este serviço, fundado por um empresário russo, tinha repetidas vezes recusado a conceder acesso às mensagens cifradas. Jornalistas, ativistas e gestores de comunicação social de Moçambique estiveram hoje reunidos com a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushill, e o seu elenco para pedir mais proteção e salvaguarda da liberdade de expressão e de opinião. William Mapote tem os detalhes do encontro que foi à porta fechada na capital, Maputo.
Os profissionais da comunicação social foram pedir mais proteção e salvaguarda da liberdade de expressão e de opinião. Fernando Lima encabeçou a equipa do comitê.
Viemos aqui expressar a nossa preocupação por aquilo que está acontecendo, nomeadamente o atentado contra o Iricínio, o atentado contra o professor José Jaime Macuano e também o assassinato bárbaro do jurista Gil Sistac. Portanto, a nossa conversa girou à volta destes acontecimentos e da nossa preocupação para que exista uma ação efetiva de investigação.
Foram 2 horas e meia que, para a equipa do Comitê de Proteção das Liberdades, terminou com promessas encorajadoras por parte da Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushill. Mas, acima das promessas, o Comitê quer, a partir de já, ver as promessas transformadas em ação.
Aquilo que é relevante não são as palavras, não são as intenções, mas é aquilo que eventualmente vai acontecer e aquilo que todos nós possamos acompanhar no dia-a-dia, de que os criminosos estão na defensiva e não na ofensiva, como sentimos que está a acontecer neste momento.
Recentemente, o Comitê de Proteção das Liberdades pediu uma audiência com o Presidente da República, Filipe Nhusi, para deixar o seu grito de socorro, mas até o momento ainda não houve qualquer resposta. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Maputo, analistas dizem que a recente apreensão de cerca de 3,5 toneladas de marfim no porto de Maputo é sinal de que a riqueza faunística moçambicana está a saque. Ramos Miguel.
Foi a maior apreensão feita nos últimos tempos pelas alfândegas de Moçambique no porto de Maputo, que entretanto não revelaram a sua proveniência, o que para o analista Gil Laurciano levanta muitas questões.
Esses paquetes foram abatidos em 1 mês ou 2 meses. Claro. É um trabalho de muito, de anos. Então significa que o marfim esteve em algum sítio guardado e há muita penumbra e há muitas perguntas que podem ser feitas. De onde é que veio? Como é que o marfim foi parar? Pronto, sabemos aqui que alguém pode ter só arranjado carimbos, andar com ele num James Bond e despachar e colocar os contentores no porto. Mas eu acho que talvez antes de fazer grandes anúncios devia-se procurar fazer mais um trabalho profissional, investigar e depois esclarecer essa questão.
Para o analista Moisés Mabunda, a apreensão de enormes quantidades de marfim no porto de Maputo mostra que a riqueza moçambicana está a ser esbulhada.
Nós estamos muito concentrados a perder muito tempo a discutir a agenda política. Estamos tão politicamente divididos em querelas e descuramos uma frente extremamente importante para o país, para o presente e para o futuro, que é a proteção das nossas riquezas. Esse marfim não é um produto de uma semana, um mês, um ano. E os paquidermos abatidos, eu diria, é esbulho das nossas riquezas. Daqui a nada, como o alarme já tinha soado, já soou, que há algumas espécies em extinção. Isto concorre precisamente para a extinção desta riqueza natural que o país tem.
E de acordo com o diretor da Proteção e Fiscalização, Carlos Jopes Pereira, a situação é muito preocupante.
Se fizermos as contas, nós estamos a perder qualquer coisa como 7 elefantes por dia e 2 rinocerontes por dia. Só por si esta situação é séria.
Mas não é só a riqueza faunística que está a ser esbulhada.
Corta-se madeira de qualquer maneira. É um esbulho também. Assalto, exploração desenfreada, desagrada, irracional. nacional dos recursos. E é uma destruição dos recursos. E nós não estamos a fazer nenhum trabalho para outros países. Pelo menos se não exploram aquele recurso, pelo menos não é esbulhado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Bissau, onde o presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou Aristides Gomes para chefiar o governo. É o novo primeiro-ministro, substituindo assim Arturo Silva, que hoje completou 90 dias sem, contudo, formar um governo. A decisão do chefe de Estado, resultado da recente cimeira da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, foi anunciada após encontros separados com partidos políticos e o Conselho de Estado. E já há reações em relação a esta nomeação. E segue as reações do Lassa Nakassama.
O líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, advoga a necessidade de consenso para garantir a maior confiança entre os atores políticos.
É com o consenso mínimo que temos que viver. Esperemos que esse consenso mínimo permita repor alguma confiança. Tudo faremos para que a decisão de reintegração e de reconciliação dos então ditos dissidentes possa continuar no partido. O processo de reintegração está aberto.
O PRS, pela voz de Sertor Bialto, líder da bancada parlamentar, manifesta a vontade do partido em colaborar para que haja paz, isto no âmbito do acordo de Conakry.
Nós temos o acordo de Conakry que vai ser implementado. Nos termos, o acordo de Conakry vai ser formar o governo de uma forma proporcional. Tudo que foi retido na última cimeira em Lomé, vamos cumprir. Queremos a paz. Estamos a colaborar para que haja paz no nosso país.
E na hora de despedir ao primeiro-ministro cessante, Arthur Silva disse sair com cabeça erguida.
Sai tranquilo, com consciência de ver cumprido, de ter feito aquilo que eu podia fazer para o melhor para o país. Portanto, eu sou guineense, continuo a trabalhar para a Guiné-Bissau e estarei à disposição da Guiné-Bissau para aquilo que for chamado.
De acordo com o cronograma definido na cimeira do Togo, o Parlamento este deve reunir-se esta quinta-feira para eleger o novo corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições. Assunto sobre o qual o PAGC e o PRS já se concordaram. E ainda nesta semana, o Presidente da República vai marcar a data das próximas eleições legislativas que, conforme o comunicado da CDAO, resultado da recente cimeira dos chefes de Estado e de governos da organização, deve ter lugar no dia 18 de novembro deste ano. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Entretanto, já foi confirmado, o Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, marcou as eleições legislativas para 18 de novembro. 13 horas 41 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em Cabo Verde, o comandante da Polícia Nacional da Ilha de Sal, Elias Silva, foi suspenso depois de ter defendido que os cidadãos devem ter acesso a armas para autodefesa, porque a lei é amiga dos criminosos a quem chamou de terroristas. As declarações de Silva foram feitas à Rádio de Cabo Verde quando comentava a onda de assaltos a turistas e o aumento da criminalidade na Ilha do Sal. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que suspendeu o comandante, disse que a polícia não deve criticar as leis, mas sim respeitar as regras e cumprir as funções para as quais está vocacionada. Na sequência do desabafo do ex-comandante da polícia da Ilha do Sal, o nosso correspondente Eugênio Teixeira ouviu algumas opiniões, incluindo a do presidente da Câmara de Turismo.
O Alberto Rosário, que falava também na estação pública radiofónica, disse que há muito tempo a estrutura que dirige tem alertado as autoridades do país para a situação de segurança na Ilha do Sal. Para o analista político António Ludgero Correia, a situação da criminalidade no Sal coloca preocupação e exige a criação de condições para que os polícias possam realizar da melhor forma as respectivas missões. Apesar das preocupações do comandante, o analista entende que foram extemporâneas as bombásticas declarações, porquanto esta não é a função da polícia, mormente ditas por um oficial superior.
A situação é complicada, porque uma ilha turística em que a maior publicidade que se pode fazer é aquele que volta para o país e diz aos seus conterrâneos: podem ir para lá porque é bom, vale a pena. Quando você mexe com essas pessoas, você perde essa publicidade gratuita. Mas a polícia, as forças armadas, esse tipo de forças têm regras. Antes de mais, não é vocação do comandante fazer essas declarações bombásticas do tipo. Declarações nenhumas que põem em causa o sistema judicial.
Na mesma linha, os juristas vão ser considera que a situação da segurança no país e no Sal em particular exige o reforço de mecanismos para que as autoridades policiais possam fazer com eficácia e eficiência o seu trabalho, visando o reforço da segurança. No entanto, Santos diz que a função do comandante da polícia não se compadece com as declarações proferidas, porquanto só contribui para aumentar ainda mais a dose de insegurança vivenciada.
Os mais graves são a situação criminal no país. As declarações do comandante Elias são declarações puramente emocionais e que, do meu ponto de vista, retratam pura e simplesmente a fragilidade das nossas instituições no enfrentamento desse problema. Porque, digamos, um alto oficial da polícia que tenha esse tipo de declarações é um sinal evidente de rendição. Na verdade, é como se costuma dizer, é como deitar a toalha ao chão. Porque não é assim que se combate os problemas criminais.
Situação de insegurança no Sal e nos outros pontos do arquipélago preocupa a todos. Daí a necessidade da criação de condições para melhorar a segurança das pessoas e bens, dizem os entrevistados da Voz da América. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Mesmo depois de preso, o ex-presidente Lula da Silva do Brasil volta a ficar em primeiro lugar na mais recente pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no final de semana. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, aparece na sequência da simulação da corrida presidencial. Detrás dos novos cenários em que o nome do petista é colocado, ele aparece em primeiro lugar com índices que variam entre 30% a 31%. Mais detalhes sobre esta questão com o Patrick Vaz.
Quando o nome do ex-presidente é retirado na pesquisa, Jair Bolsonaro lidera com 17% das intenções de voto. Ele supera Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT, Joaquim Barbosa, do PSB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, Manuela Dávila, do PCdoB e Fernando Haddad, do PT, que entraria na disputa à presidência no lugar de Lula. O Datafolha fez mais de 4 mil entrevistas entre os dias 11 e 13 de abril em 227 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Para o cientista político Oswaldo Deon, a ausência de Lula no pleito por causa da prisão e condenação pela justiça vai exigir mais esforços dos seus concorrentes. Ele avalia os principais nomes. Sobre Marina Silva, uma das pré-candidatas ao pleito, o especialista vê uma candidatura de ruptura com o passado próximo ao petista.
Eu acho que o tempo do lançamento da candidatura Marina Silva talvez tenha sido mais inadequado, porque ela lançou candidatura exatamente no período da detenção do ex-presidente Lula. Numa candidatura que tem já um passado e uma trajetória de proximidade com o ex-presidente Lula, ela foi ministra de meio ambiente do governo Lula, isso pode significar uma tentativa de ruptura com essa história, com esse passado.
Em relação ao deputado federal Jair Bolsonaro, a ausência de Lula na corrida presidencial vai forçar o candidato a falar mais de si próprio e de suas estratégias. Para isso, ele deve deixar de lado os ataques ao antigo presidente.
Nós temos também, no caso, uma candidatura que é do deputado Jair Bolsonaro, que tenta se viabilizar, mas perde alguém que ele gostaria de rivalizar no hipotético segundo turno, que é o ex-presidente Lula. Então ele vai ter que falar muito mais dele mesmo. Ele vai ter que falar muito mais das suas propostas e por que as pessoas poderiam votar nele.
Outro nome na disputa é do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele passa por um momento difícil de questionamentos na justiça e de ruptura da sua base paulista.
É preciso observar a trajetória do governador Alckmin, né, que deixou agora o governo do estado de São Paulo em situação difícil, porque não apenas há muitas dúvidas acerca da sua própria candidatura do ponto de vista jurídico formal, também há muitas pressões, há muitos processos no Ministério Público. Ele tem uma base dividida dentro do PSDB, que vive uma situação também bastante complexa. Nesse momento, ele não é o líder da candidatura à presidência da República no estado de São Paulo. E não ganhando São Paulo, isso reduz muito a possibilidade dele e do PSDB em emplacar um eventual segundo turno.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Lula da Silva continua a liderar as sondagens, mesmo preso. O antigo Procurador-Geral da República de Angola, João Maria de Sousa, voltou a faltar ao julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz, por ele acusados de injúria e ultraje. Refira-se que esta é a segunda vez em um mês que Sousa não comparece ao julgamento que foi iniciado em Angola. Rafael Marques está a ser julgado devido a um artigo publicado em outubro de 2016 no portal Macangola, no qual levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, na aquisição de um terreno no Porto Ambuim. Entretanto, Sousa foi citado pela imprensa estatal como tendo dito no processo que está apenas a defender o seu bom nome. O nosso correspondente em Luanda, Venâncio Rodrigues, ouviu o jornalista Rafael Marques.
É ilegal você firmar um contrato com o governo e não pagar. Os marcos nunca foram colocados no terreno precisamente porque a população contestava a forma como foi retirada dali sem compensação. Isso só demonstra o nível de legalidade pela qual ele zelava enquanto procurador-geral quando se põe a fazer declarações desse tipo. Então ela assinou um documento com a sua assinatura e diz que foi uma intenção. Um título de concessão é uma intenção.
O ativista diz que não se arrepende do que escreveu por se tratar de pura verdade e que publicou a matéria porque o visado não se manifestou disponível a apresentar o contraditório.
Eu enviei o pedido a dia 10, só publiquei a 16, por ausência de resposta. Duas semanas são suficientes para um indivíduo responder, não é? Ou pelo menos para dizer que não está disponível e que aguarde no outro dia, agora não houve resposta nenhuma.
Era o jornalista Rafael Marques, em conversa com o nosso correspondente em Luanda, Venâncio Rodrigues. O julgamento foi agora adiado para o dia 24 de abril e João Maria de Sousa deverá ter inquirido na Procuradoria-Geral da República. Na véspera da publicação de um livro, há uma nova guerra de palavras entre o presidente Donald Trump e o antigo diretor do FBI, James Comey. No fim de semana, Trump fez ataques pessoais no Twitter a Comey, chamando-o repulsivo, mentiroso e, de longe, pior diretor do FBI. Comey também fala.
I don't know whether the current president of the United States was with prostitutes peeing on each other in Moscow in 2013.
Não sei se o atual presidente dos Estados Unidos esteve com prostitutas fazendo xixi um ao outro em Moscovo em 2013. No seu novo livro, A Higher Loyalty, Comey retrata o presidente como um quase obcecado por alegações não comprovadas e contestadas feitas por um pesquisador britânico financiado pela campanha de Clinton em 2016 e diz que Trump, de forma repetida, pressionou a tomar medidas que beneficiassem o presidente. A adida de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, responde.
James Comey doesn't have credibility and shouldn't have been leading the FBI any longer. At the end of the day,
James Comey não tem credibilidade e não poderia liderar o FBI. No fim do dia, este presidente será julgado por duas grandes coisas, economia e segurança nacional.
Em finais de 2016, Trump elogiou Comey.
It took guts for Director Comey. To make the move that he made.
O diretor Comey precisou de coragem para tomar aquela decisão. Faltando cerca de duas semanas antes da eleição, Comey anunciou que o FBI estava a reabrir uma investigação sobre a forma como a candidata presidencial democrata Hillary Clinton lidou com e-mails anos antes. Nas sondagens, os números de Hillary Clinton foram afetados nos dias seguintes. Comey insiste que tomou a decisão certa, mas admite que estava a usar uma suposição que se revelou falsa.
That she's going to be elected president, and if I hide this from the American people, she'll be illegitimate the moment she's elected.
O meu raciocínio era que ela seria eleita presidente, e se ocultasse essa questão de e-mails ao povo americano, haveria de ser, na hora da eleição, ilegítimo. Esta nova troca de palavras entre Trump e Comey ocorre quando senadores de ambas as partes defendem uma lei para evitar a demissão do advogado especial Robert Mueller, que investiga a interferência da Rússia nas eleições de 2016. O presidente Trump disse que a recente reportagem, dando conta sobre a sua ânsia em demitir Mueller, era mais um caso de notícias falsas. A Casa Branca indicou que o presidente Donald Trump continua determinado a retirar as tropas dos Estados Unidos que se encontram na Síria, uma mensagem que ocorreu após o presidente francês Emmanuel Macron ter afirmado ter convencido Trump a manter as forças americanas naquele país. Trabalho de Isabela Cocol, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A missão dos Estados Unidos não foi alterada. O presidente foi bastante claro ao afirmar desejar que as forças dos Estados Unidos regressem a casa o mais cedo possível, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, numa declaração proferida ao fim do dia de domingo. Ela acrescentou que os Estados Unidos desejam esmagar o grupo militante de Estado Islâmico e trabalhar no sentido de impedir que volte a aparecer. Macron falara no início de domingo à cadeia de televisão BFM, dois dias depois, após a França se ter juntado aos Estados Unidos e à Inglaterra em ataques aéreos contra instalações de armas químicas. Há 10 dias atrás, o presidente Trump dizia que os Estados Unidos deviam retirar da Síria. Convenceu-o que era necessário que permanecesse na Síria e convenceu-o de que necessitamos de permanecer a longo prazo. O dirigente francês afirmou existirem provas de que o governo usou gás venenoso em Douma e que os ataques com mísseis eram necessários para dar credibilidade à comunidade internacional, tendo acrescentado ser necessário afirmar que a Rússia é cúmplice. Instado por um jornalista, Macron afirmou que os russos são cúmplices e disse-o a Vladimir Putin. Macron afirmou à BFM que a França não declarou guerra contra o presidente sírio Bashar al-Assad, mas que foi necessário demonstrar a Assad que usar gás contra civis não vai ficar sem punição.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde após a vitória do Porto no campo do Benfica por 1-0, o campeonato ainda está por decidir. Porto está de novo em primeiro lugar, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica. Faltam 4 jogos. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Já estivemos em situação pior, não queríamos que isto acontecesse. Agora, é assim, ainda não acabou. E é bom que fique claro que ainda não acabou. Nós temos tido um percurso ao longo destes últimos jogos de grande capacidade, já demos prova de grande resiliência, de persistência, e aquilo que vamos fazer é disputar este campeonato até ao limite. Faltam 4 jornadas, nós vamos disputá-las e vamos disputá-las para ganhar as 4. Ficou diferente, mas já tivemos atrás, já tivemos à frente, voltamos a estar atrás, mas isto ainda não acabou, como eu disse. Vale o que vale, é evidente que o adversário agora está na frente e vamos esperar. Faltam 4 jornadas, vamos esperar até ao final.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Porto, Sérgio Conceição, tem uma opinião quase que idêntica.
Ganhámos este jogo, não ganhámos ainda absolutamente nada. Neste momento estamos em primeiro, volto a frisar. Ainda não conseguimos absolutamente nada. Nós, num passado bem, bem recente, tínhamos 2 jogos onde perdemos, teoricamente, eram jogos que queríamos ganhar e tínhamos essa responsabilidade e não aconteceu. A mensagem é esta, não conseguimos, respeito pelo adversário, ok? Respeito pelo adversário, porque ainda não ganhámos nada, ou neste caso os adversários. Porque foi um jogo, foram 3 pontos importantes, obviamente que sim, contra um adversário direto à conquista do mesmo objetivo que nós. Mas a verdade é que ainda não conseguimos absolutamente nada. E o passado recente, como eu disse, deixa-nos alerta e desconfiados para aquilo que são os últimos 4 jogos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a salientar ainda no futebol português a vitória do Sporting no campo do Belenenses por 4-3. O Sporting está em terceira, 3 pontos do Benfica e a 5 do Porto, portanto ainda com oportunidade matemática, mas sem dúvida com grande oportunidade de ficar em segundo lugar, que dá lugar à Liga dos Campeões. Vamos para a Inglaterra, onde o Manchester City sagrou-se campeão ao ir a Londres derrotar o Tottenham por 3-1. Beneficiou também da derrota do Manchester United em casa frente ao West Bromwich de 1-0. City tem agora 16 pontos de vantagem sobre o United. Faltam 5 jogos. Próxima jornada, portanto, é para o City festejar em casa. Em França também já há campeão. E de que maneira? Paris Saint-Germain deu ontem cabazada ao Mónaco em segundo lugar. 7-1. A 5 jornadas do fim, PSG tem 17 pontos de vantagem sobre o Mónaco. Já ninguém o agarra. Na Alemanha, Bayern de Munique já é campeão desde o passado fim de semana. Também deu cabazada 5-1 ao Borussia Mönchengladbach. Foi para festejar o campeonato em casa. Em Itália, Juventus mais longe ganhou, enquanto o segundo, o Napoli, empatou. 6 pontos de vantagem tem o Juventus. Faltam 6 jornadas. Em Espanha, tudo lá mesma. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam. Barcelona tem 11 pontos de vantagem sobre o Atlético, 15 sobre o Real Madrid. Faltam 6 jornadas. Barça precisa de mais 7 pontos para se sagrar campeão. Joga já amanhã com o Celta de Vigo e depois no sábado está na final da Taça de Espanha, a Copa del Rei, frente ao Sevilha. Basquetebol americano, NBA, já se iniciaram os playoffs. E a salientar ontem a derrota dos vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que perdeu em casa no primeiro jogo frente ao Indiana Pacers, 98-80. Dois dos grandes na corrida ao título ganharam. Boston recebeu Milwaukee, 113-107. Houston Rockets recebeu Minnesota, suou para ganhar, 104-101. O Oklahoma bateu o Jazz, 116-108. Hoje temos dois jogos. Os campeões, o Golden State Warriors, recebem o San Antonio, o segundo jogo desta eliminatória. Golden State venceu o primeiro. Filadélfia recebe o Miami Heat. Filadélfia venceu o primeiro jogo.
E assim termina a segunda hora. Um abraço e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 14 horas e 33 segundos aqui em Washington. O céu estava nublado e chovia, a temperatura era de 10 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia. Moscovo nega estar a impedir inspectores de entrar em Duma. Antigo diretor do FBI, Comey, considera Trump como moralmente incapaz. 16 de abril de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Jornalistas, ativistas e gestores de comunicação social moçambicanos estiveram reunidos com a Procuradoria-Geral da República e o seu elenco para pedir mais proteção e salvaguarda da liberdade de expressão e de opinião. William Mapote tem os detalhes do encontro à porta fechada na capital, Maputo.
Os profissionais da comunicação social foram pedir mais proteção e salvaguarda da liberdade de expressão e de opinião. Fernando Lima encabeçou a equipa do comitê.
Sabíamos aqui expressar a nossa preocupação por aquilo que está acontecendo, nomeadamente o atentado contra o Iricínio, o atentado contra o professor José Jaime Macuan e também o assassinato bárbaro do jurista Gil Sistac. Portanto, a nossa conversa girou à volta destes acontecimentos e da nossa preocupação para que exista uma ação efetiva de investigação.
Foram 2 horas e meia que, para a equipa do Comitê de Proteção das Liberdades, terminou com promessas encorajadoras por parte da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. Mas, acima das promessas, o Comitê quer, a partir de já, ver as promessas transformadas em ação.
Aquilo que é relevante não são as palavras, não são as intenções, mas é aquilo que eventualmente vai acontecer e aquilo que todos nós possamos acompanhar no dia-a-dia, de que os criminosos estão na defensiva e não na ofensiva, como sentimos que está a acontecer neste momento.
Recentemente, o Comitê de Proteção das Liberdades pediu uma audiência com o Presidente da República, Filipe Nhusi, para deixar o seu grito de socorro, mas até o momento ainda não houve qualquer resposta. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Passo agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista da economia. A moeda moçambicana manteve na última semana a tendência de recuperação em relação ao dólar americano e ao euro, valorizando-se alguns centavos, segundo taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. O euro foi comprado no país a 74,30 meticais, 38 centavos de metical mais barato do que na semana anterior, A venda foi feita a 75,78 meticais por cada euro. Em relação ao dólar, a divisa foi comprada no país durante a última semana a 60,26 meticais, 53 centavos de metical mais barato. A venda foi feita a 61,46 meticais por cada dólar, menos 52 centavos de metical. Em Angola, o Banco Nacional garante ter regularizado as transferências de salários de expatriados que estavam pendentes, mas recomenda cautela às empresas angolanas face à redução da disponibilidade cambial do país e à correção de preços. O Banco Central vendeu à Banca Comercial 38,3 milhões de euros em divisas, a taxa de câmbio de 268,4 kwanzas, exclusivamente para a cobertura de salários de trabalhadores expatriados do setor não exportador. Em Cabo Verde, o ritmo de crescimento económico voltou a abrandar no primeiro trimestre, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística, salientando, porém, que a conjuntura económica é favorável. A nível dos setores, o comércio em estabelecimentos foi o que mais evoluiu, tendo o indicador de confiança registado o valor mais baixo dos últimos 33 trimestres consecutivos, evoluindo positivamente face ao mesmo período de 2017. A economia brasileira ficou praticamente estagnada em fevereiro, mas a um nível menor que destaca a dificuldade que o país enfrenta em imprimir um ritmo mais consistente de expansão no início deste ano. O índice de atividade económica do Banco Central apresentou uma expansão de apenas 0,09% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. A Bolsa de Valores de Nova Iorque negociava hoje em alta, no início de uma semana marcada por resultados de empresas afastada por agora a inquietação com conflitos geopolíticos ou comerciais. O índice Dow Jones avançava 0,58% e o Nasdaq subia 0,15%. O índice alargado S&P 500 ganhava 0,44%. Na China, os principais mercados de ações caíram mais de 1% nesta segunda-feira, marcando o pior dia em 3 semanas, com preocupações de que a desaceleração do crescimento do crédito e o aperto das exigências regulatórias começaram a afetar a economia chinesa no final do ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., onde temos aos microfones Mayra de La Salete
e Ana Guedes.
No Dijin está Dan Brown e as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Ana, Cardi B.
Exatamente, Cardi B, a mulher de que se fala, feliz com a sua gravidez e o seu sucesso no rap game, ela explicou à Sirius XM o significado do nome do álbum Invasion of Privacy. Há tanta gente a meter-se na vida dela, a querer dar palpites, que ela transformou isso em inspiração.
Cardi B acredita que a sua privacidade é das mais invadidas dos últimos tempos. Ela diz que para ela escrever não é fácil e agora é ainda pior com tanta pressão que sofre. A rapper diz que sofre de ansiedade porque as pessoas estão sempre à espera que ela faça algo mágico e surpreendente. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop two mixtapes in six months, we'll breaking as hard as me. I don't bother. Bodakiello é a primeira música que pôs Cardi B nas tabelas das mais ouvidas e na rádio. Outra mulher que tem projeto novo é Kesha. Ela lançou um novo videoclipe de uma música original de Janis Joplin.
Chama-se I Need a Woman to Love e faz parte de um projeto a favor da diversidade e do casamento igualitário. O vídeo Mayra foi gravado em Las Vegas.
Isto por ocasião do aniversário do primeiro casamento igualitário realizado nos Estados Unidos, no qual Kesha aparece celebrando a cerimónia entre duas mulheres. Parece que em abril as brincadeiras do primeiro dia do mês estenderam-se.
Alguns canais oficiais de artistas no YouTube, Mayra, foram hackeados no dia 10 de abril, entre eles o do cantor Luís Fonsi, que teve o seu videoclipe de Despacito, que já contava com mais de 5 mil milhões de visualizações, apagado e substituído por uma imagem da série
La Casa de Papel,
no qual atiradores mascarados aparecem apontando armas para a câmara.
Além da Fonsi, mais artistas tiveram suas contas afetadas, como Selena Gomez, vamos falar dela daqui a nada, Katy Perry, Shakira, Taylor Swift e Drake. Todas elas publicadas pela Vevo.
Mas Despacito, a Mayra, que esse aqui é uma dor de cabeça, não é?
Não foi apagado o nosso programa e por isso vamos ouvir.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
No plano das novidades, atenção navegação, Camila Cabello tem nova música e chama-se Must Be Love. O seu Havana saltou das 10 mais ouvidas.
Sabrina, Cláudio e Cali têm um super som que promete ser sucesso nas pistas de dança, chama-se Don't Let Me Down. E no plano dos acontecimentos caricatos, Mara, o que é que se passou?
Justin Bieber volta a desiludir. Eu não gostei nada do vídeo que vi, Ana.
A estrela pop tira ao chão o telemóvel de um fã que lhe tinha pedido para tirar uma selfie.
Bieber tinha acabado de jogar futebol com os seus amigos quando um fã se aproximou e ofereceu-lhe uma t-shirt da seleção da Argentina e de seguida o fã, claro, pediu uma selfie.
Ao tentar tirar a selfie, Bieber tirou o telemóvel ao chão e perguntou ao fã se ele queria a sua t-shirt de volta.
Devo dizer que o fã não recebeu a t-shirt.
Ele não deve gostar é da seleção da Argentina. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com as novidades da música americana e com a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos.
E estamos a ouvir Walk It Like It Talk It dos Migos com a participação de Drake, uma nova entrada no top e ocupa o 10º lugar do topo.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Em nono lugar está Freaky Friday, da Lil Dick, com a participação de Chris Brown. Brown poderá fazer parte do alinhamento dos prémios BET 2018, que está agendado para junho e promete atuações de Za, LL Cool J, Ludacris e Neo. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah. Got all these in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy, I got a kid. Vamos já ao oitavo lugar e para a semana pomos outra.
Ok, pronto, oitavo lugar e a surpresa, não
é? É, isto foi uma surpresa para mim, deve ser para si também, há de ter sido para o Bruno Mars.
Exatamente, que com a participação de Cardi B desceu do número 3 para o número 8 em apenas uma semana. Mas esta música está há 14 semanas no top, vamos ouvir.
Finesse. Estamos a ouvir
Finesse, não é? É Finesse.
E o Top 10 americano.
Top 10, que está disponível para download no www.voaportugues.com e nas redes sociais, Mayra, estamos aonde?
Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. É fácil.
E estamos, parece, em ondas de descida, não é? Numa onda de descida, não é?
Estamos em ondas descidas. Mais notícias para aqui, para Perfect, e Ed Sheeran.
Vá lá, tem que dar a oportunidade a outros também de subir, vá lá.
É verdade, ele na semana passada estava na quinta posição e esta semana está em sétimo. O Ed diz nesta música, Ana, que eu tenho que ser o teu homem.
Mas e diz-lhe também, dá-me a tua mão, estou a ver o futuro contigo. E este é o quê? O Top 10, não é?
O Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos em www.voaportugues.com.
Todas as semanas na Voz da América.
Esta é The Middle?
Exatamente, é a sexta e é de Zed com Maureen Morris e Gray. Subiu, Mayra, uma posição.
Boas notícias para Blockboy JB. É que o seu Look Alive também subiu uma posição. Vamos ouvir o quinto lugar do rapper de Memphis. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, f*** them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, that didn't like we tied. I've been gone since late July, that didn't like I died. I'm not to blame, Blockboy JB com Drake e Look Alive. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. Nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584. Em quarto lugar está a música que se acredita ser um recado para uma ex-namorada. Estamos a falar de The Weeknd, cuja relação com Selena Gomez terminou no ano passado. E os fãs dizem, Ana, que a música Call Out My Name, acabadinha de sair para o mercado, é um recadito para a jovem cantora.
Que pode ser que vá escutar, porque aquilo entre ela e o Bieber também não deu nada, mais uma vez.
É verdade. The Weeknd entrou diretamente para o número 4 do Top 10 americano e este é Call Out My Name. I claimed you so proud and openly. When times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me.
Bottles gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so we get sent in the rent. And I'm like, whoa, man, my legs so damn cold. Diamonds when my teeth are sore. I got homies, let it go. My money, they will never fall. She said, get out.
Acabamos de ouvir Call Out My Name de The Weeknd e Psycho de Post Malone.
A música de Malone está em terceiro lugar, mostrando como este rapper é forte e todas as semanas conquista uma posição.
Ana, nós aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
E claro, também estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Basta escrever Voa Português.
Tudo junto. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times.
Bebe Rexha, Ana, mantém o segundo lugar com Meant to Be, que conta com a participação da Florida Georgia Line.
Mara estava aqui suspensa. Parece que não é novidade para ninguém. O Drake continua forte em primeiro lugar com God's Plan.
Mas é importante lembrar que ele acaba, Ana, de igualar a marca de I'll Be Missing You, de Faith Evans e Puff Daddy, lançada em 1997, e que também ficou 11 semanas em primeiro lugar.
Ok, vamos ver se Drake chega então às 12. Se não chegar, não tem problema, porque ele já tem nova música com direito a videoclipe que conta com Tiffany Addis, Joe Saldanha, a Trace Ellis Ross, Yari Sahidi, Michelle Rodrigues, Missy Copeland, Issy Rae e muitas outras. Nós as duas também.
É uma música muito, muito gira. O videoclipe é espetacular, Ana. E nós vamos ter que sair, não é?
Exatamente. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Mayra de La Salette,
Ana Guedes
e o DJ Don Brown. Vamos então ficar com God's Plan. Até para a semana. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah.
Estou dizendo Washington, na Voz da América, em português. Resumo notícias desta segunda-feira, dia 16 de abril de 2018. A Rússia rejeitou as alegações de que Moscou e Damasco estariam a impedir os inspectores de armas químicas de entrar em Duma, contrapondo que os peritos estão à espera de uma autorização específica por parte da ONU. A declaração foi feita pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que respondeu desta forma a informações que davam conta que a missão de inspectores da Organização para a Proibição de Armas Químicas fora impedida de entrar na cidade rebelde de Duma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, para investigar o ataque químico que alegadamente atingiu aquela localidade no passado dia 7 de abril. Sergei Rybakov frisou ainda que a missão dos peritos daquela organização, que chegou à Síria na semana passada, não teve o acesso permitido porque ainda não garantiu uma autorização por parte do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas. O presumível ataque químico em Duma terá provocado mais de 40 mortes e afetado cerca de 500 pessoas. O antigo diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, James Comey, afirmou ontem em entrevista à cadeia televisiva ABC que o presidente Donald Trump é, e citamos, moralmente incapaz de ocupar o cargo e que trata mulheres como, citamos outra vez, pedaços de carne. Comey, que também lança amanhã o livro Higher Loyalty, com acusações contra Trump, declarou que o presidente mente constantemente e que praticou obstrução de justiça na investigação sobre a interferência da Rússia na eleição de 2016. Comey disse que o presidente pediu que suspendesse a investigação sobre a influência russa nas eleições presidenciais. O Partido Republicano divulgou um comunicado em que considera que a entrevista de Comey de um evento publicitado para promover o seu livro e que o antigo diretor da FBI mostrou que a sua verdadeira lealdade é para consigo mesmo. Na semana passada, Trump atacou duramente Comey, a quem chamou de mentiroso e de mais fraco diretor da história do Bureau Federal de Investigação. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou fortemente o ataque extremista contra um acampamento militar da ONU no norte do Mali. No ataque em Timbuktu, um soldado burkinabe da Força da Paz da ONU foi morto e 7 soldados franceses ficaram feridos. 15 atacantes foram mortos no contra-ataque. O Conselho de Segurança da ONU pediu ao Mali para investigar o ataque e levar os seus mentores à justiça, advertindo que ações do género poderão ser consideradas crimes de guerra. Homens armados raptaram a polícia e sequestraram um cidadão alemão no estado nigeriano de Kano, informou a polícia local nesta segunda-feira. Os 5 homens armados montaram uma emboscada a um veículo que transportava trabalhadores da construção civil e dispararam contra o mesmo ao longo da estrada Sabon-Tibi-Madobi. Embaixada da Alemanha na Nigéria recusou-se a comentar o caso. Entretanto, também hoje a polícia nigeriana usou balas e gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação de muçulmanos xiitas em Abuja que pediam a libertação do líder do movimento islâmico da Nigéria, Ibrahim Zakzak, preso desde dezembro de 2015. Na altura, 347 membros daquela organização, integrada por cerca de 3 milhões de pessoas, foram mortos pelas forças de segurança nos confrontos. A Rússia começou a proibir o serviço de mensagens instantâneas Telegram, após a decisão de um tribunal no sentido da plataforma fornecer mensagens cifradas ao Serviço de Segurança Federal. 7ª editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Gabinete para os Assuntos do Leste Asiático-Pacífico da Secretária Assistente Susan Sornan co-presidiu ao 31º Diálogo dos Estados Unidos-ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, a 3 de abril, com o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ibrahim, da Malásia. O diálogo incluía conversações entre os Estados Unidos e a totalidade dos 10 membros da ASEAN e o secretariado da ASEAN e demonstrou a importância da parceria estratégica entre os Estados Unidos e a ASEAN. Representantes dos Estados Unidos e da ASEAN reafirmaram o compromisso para com as regras e para a arquitetura regional centrada na ASEAN. Estados Unidos e a ASEAN trocaram pontos de vista sobre o conceito livre e aberto Indo-Pacífico. Os participantes acolheram com agrado os recentes desenvolvimentos indicando a vontade da República Democrática do Povo da Coreia para se envolver com os Estados Unidos sobre a desnuclearização, mas partilharam grande preocupação sobre os problemas nuclear e balístico daquela república. Comprometeram-se a manter a pressão máxima até que a República da Coreia do Norte adote medidas no sentido da completa, verificável e irreversível desnuclearização e apelaram à total aplicação de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os participantes reafirmaram a necessidade de assegurar a resolução pacífica das disputas de acordo com a lei internacional, incluindo no Mar do Sul da China, com completo respeito aos processos legal e diplomático. Sublinharam a importância de combater o terrorismo e aplicar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU para impedir a deslocação de combatentes terroristas estrangeiros. Elogiaram os fortes laços económicos entre os Estados Unidos e a ASEAN, antevendo a melhoria da cooperação económica através da ligação US-ASEAN, o comércio entre os Estados Unidos e a ASEAN e a capacidade de construir os programas. Os dois lados apoiaram com agrado o tema persistência e inovação por parte de Singapura para presidir a ASEAN de 2018. Os participantes manifestaram a necessidade dos Estados aderirem às normas da lei internacional e às normas não vinculativas no uso de tecnologias de informação e comunicação e partilharam a preocupação relativamente a atores maliciosos de explorarem o espaço cibernético. Elogiaram o crescimento contínuo dos laços socioculturais entre a ASEAN e os Estados Unidos, em particular através da iniciativa dos jovens dirigentes do Sudeste Asiático e o programa Fulbright, e acolheram a contínua cooperação da capacidade de construir a iniciativa do Baixo Mekong, programa de treino dos Estados Unidos e Singapura, bem como outros programas. Os Estados Unidos têm orgulho de fazer parceria com a ASEAN para continuar a promover a segurança, a prosperidade e os valores partilhados e os laços culturais entre os Estados Unidos e as nações da Ásia-Pacífico. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 16 de abril de 2018. segunda-feira, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa. Sinceros votos, muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.